Oi, Brasil! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast quinzenal de risco Desenrola Brasil. Eu sou Humberto e eu estou aqui. Tenho o prazer de estar com as minhas companheiras do World Check, as meninas superpoderosas. Oi, Laura! Oi, Karina!
Oi, gente, voltei. Voltei
Oi,
renovada.
pessoal! Isso mesmo, a Laura voltou de férias.
Bem-vinda, Laura! Conta para nós um
Ah,
pouquinho
obrigada.
como foi nas Maldivas.
Ah, foi um caos. Mas tá tudo certo. Férias é para isso mesmo, para passar perrengue.
É isso mesmo, gente. O que importa é que você está descansada e está pronta aí para mais um ano que começa, porque vai ter trabalho. Tem trabalho, né? Já está tendo trabalho, na verdade.
Meu Deus.
Muito.
Aquela máxima que o ano só começa depois do carnaval, esse ano falhou, né?
Falhou, gente. Já começou, na verdade, no dia 6 de janeiro, é isso?
Oito.
Oito, não foi?
8 de janeiro.
Foi oito.
Vai, esse dia
Já
vai
dá um
ficar para a
spoiler do nosso
história.
assunto do dia, né?
Ah, já
Pois
dei
é.
spoiler, né, gente? Não consegui, a língua é muito grande. Bom, a gente já gravou aqui em dezembro, um podcast sobre os atos antidemocráticos. Mas eu acho que esse é um assunto que está muito em voga no momento. Todos os dias aí, quando a gente abre os jornais, tem novidades a respeito, todos os dias mesmo, praticamente. Então, eu acho que esse assunto requeria uma parte 2 aí dos atos antidemocráticos. Normalmente, as partes 2 dos filmes de Hollywood nunca são tão boas quanto a primeira, mas eu acho que essa promete, hein? Essa parte 2 promete, hein, gente?
Promete, sim, tenho certeza. Tem muita coisa acontecendo e ainda não tem nem final.
Não, daqui a pouco a gente faz a
Eu
parte
acho que
3.
vai virar igual Velozes e Furiosos, parte 15, parte 17, enfim. Espero que não, né? Mas enfim, a gente não sabe. Bom, da última vez que a gente sentou para conversar sobre o que estava acontecendo, né, tinham pessoas aí acampadas em barracas em frente a quartéis militares. A gente debateu aí o que seriam atos antidemocráticos e tudo mais. Houve uma tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal, né, que é um prédio público. E aí agora, muita coisa aconteceu depois de dezembro, né? As invasões, elas se consumaram de fato, né? Tivemos a invasão do Palácio do Planalto, invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal. Enfim, foi um caos, né, gente? Assim, aconteceu de tudo em Brasília.
Naquele dia a gente falou sobre possibilidades, né, de atos antidemocráticos e dia 8 de janeiro a gente viu a concretização desses
Né?
atos.
A bomba estourou.
É
Eu vou pegar minha
verdade.
bola de cristal ali para olhar os números da Mega Sena. Pera aí, gente.
Não. E uma coincidência que, na verdade, os atos antidemocráticos que ocorreram nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio foi no dia 6 de janeiro, e aqui foi no dia 8. E me parece
Ah.
que isso foi tão premeditado que eles não queriam colocar no dia 6 porque ia cair num dia de semana. E aí, obviamente, teria menos gente participando, né, da algazarra lá, da farra. E aí colocaram no dia
Menino,
8.
o povo começou a chegar no dia 6, sabia? Até 2 dias antes, tinha aproximadamente 300 e poucas pessoas no acampamento do QG. 48 horas antes, começou a encher. Aí no domingo, já tinham 3,8 mil pessoas. No sábado, no domingo, não lembro. 3,8
É.
mil pessoas no
Foi uma
acampamento.
pequena multidão, né?
Vamos começar do começo, né? Bom, em dezembro a gente comentou aí de tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, e aí agora, como nós comentamos, o fato se consumou, né? Então invadiram o Palácio do Planalto, invadiram o prédio do STF, quebraram, e saquearam obras de artes valiosas. Ocorreu de tudo, né, gente? E aí, o que vocês têm a dizer a respeito disso?
De tudo, de tudo. Então, é uma pena mesmo que esteja sendo essas peças tão importantes, né, de conteúdo histórico para o Brasil, né, para o país, que foram dadas a presidentes anteriores, de séculos anteriores, e são peças caras e que custam realmente dinheiro, né? E tem um valor sentimental e histórico em si. Então, existe até no momento, a semana passada, foi pedido um bloqueio de 18 milhões e meio em bens de 52 pessoas e 7 empresas que estão sendo investigadas, né, do financiamento dos atos por estarem ligados ao fretamento até de ônibus em relação a levar as pessoas até Brasília. E no dia 24, no início dessa semana, a Advocacia Geral da União protocolou, né, na Justiça Federal em Brasília uma ação nova de bens de investigados, de pessoas investigadas nesse ato antidemocrático, e pediu a indisponibilidade do patrimônio de 40 pessoas físicas, gente. Então, assim, essas pessoas estão presas no momento e elas foram presas em flagrante no dia do ataque aos prédios. Então, assim, existe toda uma questão de que eu acho que esse povo, na verdade, não pensou que eles se encrencariam tanto, gente. Porque, assim, eles vão. O bloqueio é em relação a remover veículo da pessoa, a remover casa, a remover bens pessoais, que eu tenho certeza que tem gente que estava lá que não tem bens materiais, gente, não são pessoas ricas, né? E vão perder o pouquinho do que tiveram por causa da manifestação. Então, assim, eu espero que tudo seja refeito, né, e recuperado, e que essas pessoas caiam a ficha, porque é tarde demais, mas, por favor, não repitam um ato desse.
Karina, você tocou num assunto que eu acho bem importante e relevante também, que você falou aí que a justiça determinou o bloqueio de bens de quem está financiando esse tipo de vandalismo, né, de ato. Quando a gente sentou para conversar sobre esse assunto em dezembro, né, a impressão, pelo menos que a gente tinha, é que a justiça andava muito morosa em relação a tomar atitudes com relação a essas pessoas, né? Aí muito se questionava se ia haver anistia para o ex-presidente Bolsonaro e para quem estava financiando os atos também. E aí a gente passou a colocar em xeque a justiça no Brasil, né? Se realmente iria haver punição. Para quem tentou aquele golpe, enfim, para quem estava lá acampado em frente ao quartel e tudo mais. E aí, depois que o fato se consumou e teve a invasão de Brasília, as coisas começaram a andar, né? E aí a gente começou a ver algum movimento. Então, assim, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão aí de mil e tantas pessoas, se eu não me engano. Começou a haver uma investigação aí mais aprofundada da Polícia Federal, né? Aí começaram a aparecer as primeiras denúncias. Laura, o que que você pode falar para a gente aí a respeito de finalmente parece que a justiça decidiu acordar, né? Digamos assim.
E olha como acordou, né? Meu Deus! mais de 1.000 pessoas foram presas entre os dias 8 e 9, né? Porque no dia 8, a polícia chegou a cercar alguns prédios invadidos e prendeu as pessoas que estavam lá dentro. E também teve quem foi preso no acampamento no dia seguinte, porque teve gente que saiu de lá e foi para o acampamento. E foi preso no acampamento no dia seguinte, em ônibus. Os ônibus foram parados e tal. Esse povo foi todo levado para um local, assim. E todo mundo passou por audiência de custódia. Então, muita gente fala, muita gente é inocente, foi presa e tal. Mas a audiência de custódia, ela justamente já fez esse filtro, né? Então, foram mais ou menos 4 mil pessoas que participaram disso e aproximadamente 1.300 e poucas estão presas. Ou foram. Como é que chama? Consideradas pessoas de interesse, assim, estão sendo investigadas, né? Algumas foram liberadas sobre medidas cautelares, tornozeleira eletrônica e tudo mais, e outras continuam em prisão preventiva. Prisão preventiva a gente sabe que não tem tempo para acabar e. as decisões do porquê que elas estão em prisão preventiva exatamente ainda não foram liberadas, tá? Só foram liberados os nomes de quem está em prisão preventiva e de quem foi liberado por medidas cautelares. Mas, de qualquer maneira, começou a surgir denúncia também, né? Então, a justiça montou uma força-tarefa para passar pelas audiências de custódia, pelas decisões de prisão preventiva ou de liberação sobre medidas cautelares, de falar under. E aí, tudo bem, não tem problema. A pessoa, quando trabalha em duas línguas, fica assim, meio misturada.
Confusa.
É, isso. Aí começaram a aparecer as denúncias agora, eu acho que por questões de segurança também do andamento do processo, não tem nome. Mas teve uma denúncia que teve um documento cheio de tarja, né, publicado pelo Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, e nesse documento fala que até o momento houve a comprovação dos delitos 288 e 286, que é, o 286 é a incitação, né, ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e a associação criminosa, que é o 288. E é muito engraçado, é até um pouco triste, né? Porque, como vocês falaram, eles nem sabem o que eles fizeram de errado.
É.
Não sabem.
É. É uma situação complicada, né? E
muito.
Não sabem ou dizem que não sabem, né? Acho que também foi um povo meio humilde, talvez, que entrou nesse movimento e eles não entenderam, nunca entenderam a dimensão que isso poderia tomar, né?
Exatamente.
E estão pagando preço por isso.
E o porquê, né? O porquê do Estado decidir punir alguém que invade... pessoas que invadem os três poderes e quebram tudo e pedem um golpe militar. Muita gente fala que é opinião, né? Mas existe aí um limite para a liberdade de expressão.
Bom, meninas, vocês tocaram em outro assunto aí bem relevante, que é a denúncia, inclusive aí com os respectivos códigos, né? Artigos do Código Penal. 288 e tudo mais, que é a associação criminosa e por aí vai. Da última vez que a gente sentou para conversar, né, a gente debateu muito a respeito de possibilidades, né, caso a investigação prosseguisse e essas pessoas viessem a ser denunciadas, em quais critérios elas se enquadrariam? Seria terrorismo? Seria organização criminosa? Né, e aí, os políticos envolvidos aí, gente PEP, né? Seria prevaricação e tudo mais. E aí agora a gente já tem, né? Tem os fatos. Então, realmente, a associação criminosa, né? Destruição do patrimônio público. Meu ponto aqui que eu queria levantar é assim. A gente sabe que essa galera que está envolvida aí, vocês falaram gente humilde, gente que veio do interior, de ônibus e tudo mais, comendo quentinha. A gente sabe que essa galera é peixe pequeno. Né? Tem gente por trás de tudo isso, né? Com certeza. Né? Financiando ou apoiando, enfim. E aí vamos falar um pouquinho a respeito dos PEPs que estão envolvidos aí por trás. Né? Eles também, por exemplo, poderiam se enquadrar em associação criminosa? Organização criminosa? Prevaricação? O que vocês acham?
Eu posso fazer um adendo antes dos PEPs sobre o financiamento?
Claro.
Claro.
Do acampamento?
Uhum.
Então, a denúncia do Ministério Público, ela anexou imagens do acampamento de Brasília. Gente, eu vou falar o que eles colocaram na denúncia, tá? O acampamento tinha local para refeições, tinha feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoche, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações, sala de reunião. Tinha tenda para churrasco, distribuição de comida e água e uma tenda religiosa improvisada. Tinha uma estrutura de cidade.
Me fala uma coisa, para que
melhor que
teatro?
Muito aeroporto por aí.
Teatro de
criança.
Pra quê?
Pra criança.
Ah,
pra
crianças.
Ah, tinha criança no acampamento.
Pais irresponsáveis. Né? Ai.
Tinha criança.
Muito.
E eles falaram, e o Ministério Público também anexou ao processo, a Procuradoria-Geral, né, os cartazes. Alguns cartazes tinham até a data, tinham data de 6, 7, 8 de janeiro. E os cartazes falaram claramente: greve geral no Brasil, invasão do Congresso Nacional. Tomada pelo povo, dia 7 e 8 de janeiro, Congresso Nacional, Brasília, Distrito Federal. Não recuar, não precipitar, não retroceder. Não tem dia para acabar. Tomada do poder pelo povo, local, Congresso Nacional. Esses são os banners que eles divulgavam, né, entre eles. Então, assim, a estrutura era organizadíssima.
É.
Organizadíssima. E, assim,
Exatamente.
gente, não tinha como não saber. Eu falei brincando da bola de cristal, mas era muito óbvio.
Que ia
Por ser uma
acontecer, né?
estrutura, tão organizada, Laura, você acha que isso pode ser revisto? E essas pessoas, elas podem se enquadrar, como uma organização criminosa de fato?
Olha, eu acho que depende de quem. Como a gente comentou, alguns peões que estavam lá no meio, assim, na inocência, eu acho que provavelmente eles vão como associação criminosa. Porque, mas eu acho que em algum nível, algumas pessoas podem ser enquadradas como organização criminosa, porque era muito estruturado. E principalmente se eles descobrirem os financiadores e os executores lá de dentro, né? Porque tinha gente que coordenava os acampamentos e meio que administrava. Então, eu não sei. Eu não. Eu especularia que sim, mas que a maioria vai ser associação mesmo. E tem
E quanto
também,
aos
agora a gente
PEPs?
pode. É isso que eu ia falar. E quanto aos PEPs, né? Teve aí o governador do Distrito Federal, que foi afastado por 90 dias.
Ibanês.
Exatamente, Ibanez foi afastado por 90 dias. E tem também o Anderson Torres, né, que foi preso. E como é que chama? É omissão de. É peculato, não é? Não, não é peculato,
Prevaricação.
não. Prevaricação, isso. Peculato é outra
Prevaricação,
coisa.
é.
Então, ele foi preso por prevaricação. E muito se falava, né, do GLO e tal. E também tem uma discussão sobre os militares que agiram de maneira a impedir a atuação da polícia militar, que estava desfazendo o acampamento, e também, enfim, auxiliaram os manifestantes de
Contribuíram de alguma forma,
golpistas.
né? O presidente Lula
Exatamente.
exonerou um general do Exército, exatamente
Exatamente.
devido à manifestação pública aí do general em apoio aos protestos e tudo mais.
Pois é.
É, teve
Então, esses
o
militares.
diretor da Polícia Rodoviária Federal também, que foi exonerado, né? Aí já em dezembro.
Foi. E
É,
os.
muita gente ficou enrolada.
Ficou. E os militares, eles estão nessa. É uma questão muito delicada, né? Porque eles querem ser investigados e denunciados pela estrutura da justiça militar, mas eles cometeram um crime comum. Então, existe esse debate: quem é que vai investigar, denunciar e julgar? Porque não foi um crime militar, não foi durante a atuação, né? Então, existe esse debate aí também. Vamos ver. Quem sabe a parte 3 vem aí.
Pois é,
Tomara,
muita
tomara que não,
coisa,
né, gente?
né?
Bom, as coisas se desenrolaram, né? Aí a investigação, obviamente, ela prossegue, mas agora a gente já teve as prisões, já teve a denúncia e tal. E para nós, né, a relevância no World Check, Karina, agora que nós temos inclusive nomes, né? Essa galera aí entra no World Check?
É, com certeza, né? A Laura tem estado muito ocupada com esse projeto, né, Laura?
Tenho.
Criando os records necessários para que a gente possa atender como old check, né? A necessidade dos nossos clientes e disponibilizar toda a informação que nós recolhemos. E está sempre sendo assim uma atualização constante, porque as informações vão saindo aos poucos, né? Então, não sei se, Laura, você quer conversar um pouquinho sobre isso. Existem alguns clientes que estão realmente interessados em entender como a gente vai, como old check, lidar com esses. Com essas denúncias, com as prisões e tudo mais. conta
então,
pra gente.
As informações, como você disse, elas saem aos poucos e elas saem em massa. Então, toda lista que eu pego tem 300 nomes, 900 nomes. Então, tudo é assim, tudo é enorme. Então, a gente está usando das ferramentas tecnológicas que a gente tem para poder manter tudo atualizado e constantemente, né? Então, a gente está de olho em todos eles. Eu estou pessoalmente cuidando, com a ajuda de outros colegas também. A gente está mantendo tudo bem atualizado, o tempo inteiro conversando entre si. E é isso. E a gente ia falar também daquele pacote anti-golpe, não ia?
É isso que eu vou falar agora. Porque Laura, você tinha comentado aí a respeito da parte 3, né, desse tema. E aí, eu acho meio improvável que aconteça, mas enfim, como se trata de Brasil, a gente nunca sabe, né? Até porque ontem, né, dia 26 de janeiro, a gente está gravando aqui no dia 27, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele apresentou para o presidente Lula um pacote de propostas, né, para endurecer as punições para quem está envolvido nesses atos golpistas e tudo mais, e obviamente para evitar que isso volte a acontecer. E aí, uma das medidas, inclusive, foi até divulgado no Jornal Nacional, na edição de ontem à noite, a criação de uma Guarda Nacional para proteger o patrimônio público, né, os prédios públicos, né, aumentar a pena, né, de quem participa aí de atos golpistas, né, bloquear os bens de indivíduos ou empresas responsáveis pelo financiamento de maneira mais ágil. E também a gente sabe que esses atos eles se criam aí nas mídias sociais, né, nas redes sociais. Endurecer também a legislação contra os provedores, né, para que eles derrubem de maneira muito mais rápida os posts aí dos golpistas. Né? Parece que a lei prevê em até 2 horas. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham desse pacote de medidas, né, o que seria viável e o que não tem nada a ver.
Olha, em relação a tudo que eu li, em relação a esse pacote, eu acho que estava na hora de acontecer. Como a gente falou...
Tinha que fazer alguma coisa, né?
As pessoas que participaram desse protesto, desse ato antidemocrático, nunca esperaram ter uma consequência que elas estão tendo no momento. Então, assim, porque na história todo mundo protesta e quebra as coisas e bota fogo ali, bota fogo aqui, e não existe um depois. Né? As coisas desaparecem, todo mundo esquece do acontecimento.
Não dá em nada.
Exatamente, não dá em nada. Tudo acaba em pizza. Então, assim, a gente estava na hora de ter uma coisa formal. Eu acho que foi uma proposta boa apresentada para o Lula, que vai requerer muita atenção e muita dedicação da parte do governo para que estabeleçam regras claras, para que o povo possa entender e compreender o que esse pacote significa e não se meter em encrenca. Mas eu acho que é viável, mas vai, assim, tipo, entrar em muita coisa. Ah, eu estou falando que eu não gosto disso, eu sou contra aquilo, isso é minha opinião na rede social. Mas como que isso vai ser encarado, né, uma vez que esse pacote seja implementado de uma maneira legal, isso vai ter que acontecer para a gente ver, eu acho.
Eu acho também que tem uma diferença muito grande entre outras manifestações que a gente já viu, que tiveram vandalismo. A gente já teve manifestação que as pessoas chegaram...
A proporção que isso tomou,
exatamente,
né, gente?
A gente já teve manifestação que as pessoas chegaram a sentar em cima do Congresso. Manifestação de junho de 2013. O povo sentadinho ali no Congresso. Então, o povo chegou, não entrou, não chegou a invadir o prédio, né? E também a gente tem que lembrar o porquê que as pessoas estão se manifestando, porque isso é muito importante. Uma coisa é você manifestar porque, enfim, por uma causa justa, porque alguma coisa...
Pedir um
vou dar um exemplo.
Salário.
Exatamente. Eu vou dar um exemplo, pedir o negócio da passagem, né? Quando a gente... Aquelas manifestações de junho até. Quando começou era por causa de aumento.
Paulo, né?
Exatamente. E depois virou uma loucura. Mas, enfim, uma coisa é você protestar contra o aumento de passagem de ônibus, protestar por mais hospitais, por melhoria na escola, protestar contra o desmatamento de alguma coisa ou a demolição de alguma coisa. Mas agora você protestar contra o governo eleito democraticamente, é complicado. Isso é um crime. Você e invadir o prédio dos Três Poderes e quebrar tudo lá dentro, porque você acha que o governo eleito não deveria estar lá. E é um governo democraticamente eleito. E o pior é quando você entra lá falando que o povo não quer. Quem que é o povo? O povo votou por alguém que é o presidente. Entendeu?
Exatamente.
Então, 4 mil pessoas quebrando tudo é...
Você gosta? Você é a favor, então? Você acha que é uma boa ideia esse pacote?
Eu não cheguei a ler os detalhezinhos, mas eu de fato acho que a gente precisa de alguma coisa para poder algum aparato legal mais direto em relação a
mais
isso.
Mais restrito, né? Mais
Exatamente.
Específico.
Exatamente.
Eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho acompanhado de perto a respeito desse pacote de medidas e o que está acontecendo no Brasil, e eu queria ouvir de vocês, porque eu acho que o único ponto que eu não concordo com a criação desse pacote de medidas é essa criação da Guarda Nacional, né? Primeiro porque já existe uma força nacional, né, específica para cuidar da segurança, né, dos três poderes, que seria a polícia militar, em último caso o exército. Então eu acho que onerar os cofres públicos, né, ainda mais com a criação dessa Guarda Nacional, pode não ser tão válido, né, até porque você precisa não somente do recurso, mas você precisa recrutar, você precisa treinar essas pessoas. E o governo que está aí, em algum momento ele vai sair, vai ser substituído, por exemplo, em 2026 ou 2030, vai entrar um outro governo, né? E se, por exemplo, a direita extremista volta ao poder, né, com essa Guarda Nacional lá, aí não seria basicamente pedir para o lobo tomar conta das ovelhas, né? Faz sentido o que eu estou falando? O que é que vocês acham?
Amo as suas associações, Humberto. Eu acho que você está certíssimo. É uma coisa para se pensar mesmo.
Eu acho que tem que ver também qual que é o parâmetro, né, de criação e tal, mas as pessoas precisam urgentemente entender qual é a diferença entre um órgão de Estado e um órgão de governo. Então, porque assim, de Estado vai estar lá, governo após governo, entendeu? O Exército é um órgão de Estado. Então, independente de quem for o presidente, o Exército vai continuar sendo o Exército, tendo as atribuições que o Exército tem. Agora, também o próprio Exército, a própria Guarda Nacional, o futuro Guarda
Em
Nacional lembrar
teoria, né,
disso.
Laura?
É.
Em
Em
teoria, né?
teoria,
Porque a gente sabe que
teoricamente.
na prática não tem funcionado muito bem assim, dessa forma.
Então, o que eu ia falar é que eu acho que, de fato, a segurança pública, ela exige uma revisão na maneira como ela é organizada. Mas eu não quero entrar nesse debate filosófico, porque senão a gente vai fazer outro episódio.
Sim, vamos deixar para um episódio inteiro
Exatamente.
esse comentário.
É.
Mas é uma coisa para se pensar com certeza, Humberto.
É, eu também acho. Tem
Legal.
que ficar de olho.
Legal, bacana. Nosso tempo está chegando aqui no final. Eu acho que foi uma discussão bem proveitosa, né? A
Foi.
gente abordou muita coisa. O que que vocês acham? Tem alguma coisa mais que vocês queiram acrescentar, comentar?
Tem, eu quero falar uma coisa.
Fale.
Vocês já viram que toda vez que o Lula se refere ao Flávio Dino no Twitter, ele coloca um emoji de dinossauro? Ai, eu amo a interação.
É impressionante. Ah, meu
Ai, era isso que eu
Deus.
tinha para falar.
Eu não vou falar mais nada depois dessa, gente. Amei o episódio, fiquem de olho, acompanhem, você que é nosso cliente, fique de olho, a gente está atualizando tudo, estamos colocando a informação fora ali para você que está esperando, as coisas estão, a informação está saindo para você, pode ficar de olho e fazer a sua consulta.
Fresquinha do forno.
Fresquinha.
Então tá certo, obrigado, obrigado gente, obrigado meninas. E a gente fala em breve novamente. Tchau, Brasil.
Tchau. Valeu, tchau, tchau.